voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com o Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajures. Este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje nós estamos aqui tratando sobre a CPI da energia elétrica na Assembleia Legislativa. E os nossos convidados são o deputado Lucas Redecker, proponente da CPI, e o conselheiro-presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a AGERGS, Carlos Martins. Nós estamos aqui comentando com relação aos investimentos, né, conselheiro? Há os investimentos por parte dessas concessionárias, eles atendem às demandas, ao que é contratado. A avaliação é, claro, da AGERGS nesse sentido.
Primeiro, eu acho que aí a CPI vai ter um papel importante, é que se rediscuta aqui no Rio Grande do Sul uma política tarifária aonde incentive as empresas a terem mais investimentos e também que cobre das empresas que não atingem esses limites de investimentos que eu julgo serem baixos, aquém do necessário, e ainda assim estão muito aquém do que é preciso. Porque aqui no estado, nós temos um clima, no estado do Rio Grande do Sul, que exige uma rede de transmissão de energia mais robusta.
Isso é em função do muito calor no verão, muito frio no inverno.
Muito calor no verão, muito frio no inverno, necessita de transformadores com mais capacidade. A gente tem, de forma muito clara, e a fiscalização da AGERGS vai provavelmente identificar isto, tivemos superaquecimento de transformadores, por isso a energia foi desligada. Nós também temos uma rede que precisa migrar com mais urgente dos postes de madeira para os postes de concreto, aí está falando em robustez da rede, para que possamos, em tempestades, resistir melhor.
E esse número?
Esse número está muito aquém, está por volta de 40 mil postes por empresa por ano, e isso vai levar mais de 20 anos para substituir todos os postes. Veja bem, tem outra situação. Antigamente, os postes de madeira eram muito mais resistentes. Só que o tratamento dado a eles foi vetado pelos órgãos de controle ambiental. Então por isso, não atendem mais. Uhum. Nós temos postes de madeira que resistem muito pouco. A queda de um poste derruba uma rede inteira e pode deixar uma população de um bairro inteiro sem energia até que se restabeleça. Também nós temos, às vezes, equipes de atendimento emergencial nas empresas aquém do necessário. Então, é um conjunto de fatores que, ou no calor extremo ou no frio extremo, derrubam a energia e, na tempestade, há grandes danos. Só que, ao mesmo tempo, tem que fazer outro registro. O produto energia no Rio Grande do Sul, ele está disponível. Ele está disponível para cada uma das concessionárias. O que está acontecendo é falhas na distribuição da energia às residências e às empresas.
É concentrado esse problema, deputado, ou nesse levantamento que foi feito para dar início à CPI?
Pelos nossos dados, ele não é concentrado. Eu até achava que sim, mas acabamos no levantamento, principalmente o levantamento feito à frente da mídia, jornais, rádio, televisão, à frente dos e-mails, redes sociais e dos próprios deputados que chegam às reclamações. Nós temos em todos os cantos do Rio Grande do Sul, na cobertura das três concessionárias CE, RGE e S-Sul, problemas muito parecidos. Claro que algumas com maior número de reclamação e outras com reclamações menores. Tudo que foi colocado aqui pelo Carlos, essa falta de investimento, o problema dos postes, eles são frequentes que chegam até o nosso gabinete. Nós temos fotos, por exemplo, de postes que estão podres, e a concessionária vai no lado, crava meio poste, põe uma cinta para prender o poste que está caindo, e ele fica mais um tempo ali até cair. E aí o que acontece? Dá um vento um pouquinho mais forte, cai o poste, fica a rede energizada no chão. Ficam sem luz com a rede energizada, correndo risco de vida para algumas pessoas, e tivemos mortes que ocorreram dessa maneira, a rede no chão, um a um dia e meio para a equipe da concessionária ir até lá resolver o problema e crianças morrendo de choque elétrico. Mas os pontos importantes que nós vamos avaliar na CPI, que eu acho muito bom deixar registrado, são esses Primeiro, que nós falamos antes relacionado aos contratos, né? Os aditivos dos contratos e a obrigatoriedade do cumprimento ou não. Segundo, os responsáveis por avaliarem e darem a condição de punibilidade para os contratos, a GERGS e a ANEEL, serão ouvidos também para nos mostrarem o que vem fazendo e até que ponto que há o descumprimento das concessionárias ou não. O problema é enfrentado pelas pessoas. O mau atendimento da concessionária. Muitas vezes, uma, duas, três horas no telefone, as pessoas não conseguem o resultado de ser atendidos, são desviados por uma central telefônica de São Paulo ou de outro estado e, consequentemente, não ocorre o atendimento ao dano, ao problema, que é o caso do fio energizado, da rede sem energia elétrica. E, acima de tudo, um problema frequente, que é o prejuízo que a população tem. No caso...
Principalmente bares.
Exatamente. Tu pega o caso de um mini comércio, um pequeno comércio. O cidadão tem o seu freezer queimado. Ele vai ter restituído lá pelo operador o valor do freezer agora. Todo o produto que estava lá dentro. E a restituição do giro da venda daquele produto, ele não tem, a menos que ele vá solucionar isso e buscar via judicial. E aí tu tem mais uma demora até que isso seja julgado. E ele tem aí um certo prejuízo que poderia estabelecer o fechamento das portas do seu comércio. Então, esses pontos serão levantados por nós na CPI, que está numa fase agora aguardando o resultado da avaliação da Procuradoria Jurídica e Legislativa da Assembleia Legislativa, que provavelmente na semana que vem nós teremos o aceno positivo. E aí teremos um prazo de 5 dias úteis para instalar a CPI. Após a instalação, nós chamaremos a primeira reunião para definir quem será o vice-presidente e o relator, que será definido pelos 12 membros da CPI, constituído pela proporcionalidade das bancadas representativas na Assembleia Legislativa, pelos partidos, o que tiver maior número de deputados na Assembleia tem o maior número de membros dentro da CPI. E aí a aprovação do plano de trabalho, que na minha visão é o mais importante, que ele que vai dar o rumo e o direcionamento dos resultados e de como ela será avaliada, como ela será analisada e quem serão os convocados para depor e a investigação como ocorrerá.
Conselheiro Carlos, a curto prazo, porque a CPI é essa, vai fazer a avaliação, vamos ter então esses resultados aí, assim, essa avaliação, inclusive, importante dos contratos e tudo mais, mas a curto prazo, o que o cidadão pode esperar isso? Já tem, assim, uma possibilidade de maiores investimentos? Porque esse verão realmente foi muito sofrido, né? Aí teve certas regiões que ficaram dias sem energia, né?
É verdade. Algumas regiões do estado foi muito dramático o nosso verão. No verão passado, a gente chamou as concessionárias e fizemos essa discussão interna, até porque a gente segue uma orientação de primar por uma fiscalização orientativa e não de cara punitiva. Final do ano, novembro, fizemos essa discussão de novo. Início de janeiro, nós fizemos uma grande reunião com as direções maior nível hierárquico das três grandes concessionárias. As três foram unânimes. O Rio Grande do Sul não terá problema de energia no verão. Isso foi no dia 2 ou 3 de janeiro. Deste ano. Não chegou a dar uma semana.
Começaram os problemas.
Voltamos a ter reuniões individuais com essas concessionárias. Abrimos o processo de fiscalização. O que a gente tem notado, e isso é muito claro, é que as fiscalizações ocorrem, punições ocorrem. Eu tinha divulgado aí que o número chegou nos últimos 10 anos a 154 milhões de reais. Isso em função dos mesmos problemas e as soluções não são encontradas. No dia de ontem, a GERGS confirmou, através do seu conselho, uma multa de 3 milhões e 200 mil reais por mau atendimento no 0800 da CE. Em 3 anos atrás. Aí eu lhe pergunto...
Mas essa multa não reverte aqui para o Estado, não? O resultado não,
não,
né?
Não.
Isso eu acho que é importante saber.
Primeiro, pelo sistema hoje nacional, essa multa não pode ser repassada para a tarifa, então ela sai do lucro da concessionária e ela vai para o sistema Eletrobras, que faz campanhas educativas e subsidia o fornecimento de energia para baixa renda. Então, toda a família que está no Bolsa Família tem esse benefício, paga um pouquinho menos, não sai do Bolsa Concessionária, ela é ressarcida por essas multas.
Uhum.
E a segunda possibilidade é que, depois de confirmada a multa, estas multas ela podem ser transformadas em TAC, e aí vincula investimentos, e a agência reguladora continua controlando se vai ser cumprido
ou não. Mas aí sim, é vinculado
aí,
ao
investimento aqui no estado.
Aqui no estado.
O que está acontecendo? Que desses 154 milhões, 34 milhões foram porque não cumpriram esses investimentos. E aí tem a penalidade, não cumpriu o TAC. E aí eu acho que...
Mais de uma.
Ela ficou nas três. Eu poderia dizer assim, ó, desses não cumprimento de TAC, nós temos 5 milhões para a S, 13 milhões para a CE e 16 milhões para a RGE. Uhum. Só por não descumprimento de TAC. Aí entra um papel importante que a Assembleia pode fazer. Mas a Assembleia pode intermediar esses TACs. E a Assembleia, que tem lá um grupo de deputados que atua em bases diferentes do Estado, pode avaliar e apontar aonde quer esse investimento. E aí tu começa a adentrar...
Pelo menos os pontos mais críticos.
Tu começa a adentrar na gestão da empresa, que isso é uma competência da empresa, apontar onde bota os investimentos. Só que quando tu vincula o ataque, tu começa a vincular a exigência de certas condições. Isso eu acho que é importante, pode ser um papel importante da Assembleia no seu poder político, exigir o cumprimento dos TACs e vinculados. E outra coisa importante que a ANEEL também nos aponta, que pode ser uma solução, que uma multa de 3 milhões, como essa que a gente aplicou ontem, ela pode ser transformada num TAC de 6. Uhum. Não precisa ser um de 3 milhões.
É,
pode ser vinculado num TAC de 6...
Aqui.
Três não repassa para a tarifa.
Conselheiro, nós estamos indo para o final. Eu gostaria, então, aqui no final do nosso programa, só saber qual é a sua expectativa, então, dessa CPI, que está, já que fostes o encaminhador desse pedido na Assembleia, deputado.
Nas mais positivas possíveis, relacionada à esperança de que seja positiva para que a gente não tenha uma disputa política e tenha um resultado prático. Eu não tenho dúvida que os deputados de todos os partidos, eles já vêm, e as bancadas, com este compromisso, de nós fazermos uma CPI até um pouco parecida, mas, na minha visão, até um pouco mais cirúrgica, se comparado com a CPI da telefonia que nós tivemos no ano passado, que ela teve bons resultados, o próprio Ministério Público encaminhando TACs e algumas mudanças já de imediato na relação com o consumidor, com o contribuinte. E eu tenho certeza que nós temos ainda muitas coisas para investigar, para debater, e para fazer com que as concessionárias elas cumpram com o seu papel, porque o cidadão cumpre com o seu, né? Ele paga a sua conta de luz, ele espera que chegue a energia até a sua casa, parte dela é perdida na transmissão, parte dela é roubada com gatos, e tudo isso acaba dando o prejuízo maior também para o cidadão, além de tudo e acima de tudo da falta de luz. Eu não tenho dúvida alguma que a Assembleia vai se esmerar o máximo, e buscando essa responsabilidade da CPI, terá que ter também a responsabilidade de dar resultado para a sociedade.
Bom, eu queria então agradecer aqui a presença dos senhores. Está aqui conosco o deputado Lucas Redecker e o conselheiro-presidente da AGERGS, Carlos Martins. Foi muito bom essa nossa conversa e espero realmente que essa CPI seja frutífera, né? E sempre em prol do cidadão, que é realmente quem acaba sofrendo mais com esses prejuízos todos, né? Este foi mais um Sala de Audiência sobre a CPI da Energia Elétrica, com produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates.
Termina aqui Sala de Audiência, programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.